Amém, graças a Deus, irmãos, por mais uma vez estarmos aqui. Fico sempre grato a Deus por nos permitir estar aqui e rever os irmãos. Para mim é uma grande alegria, de todo o coração mesmo, estar com os irmãos, estar em comunhão. Isso é tremendamente edificante, né? E quero transmitir a minha alegria de poder, pelo Senhor, desfrutar dessa bondade de Deus, né? Uma das coisas que Deus nos deixou, que é um fundamento de edificação, é justamente a comunhão que temos no Senhor, né? Graças a Deus. No mundo não existe comunhão, né? Mas para nós que fomos chamados pelo Senhor, nós podemos desfrutar desse tão grande feito. Nós só temos comunhão porque o Senhor nos uniu realmente no seu Espírito, né? Graças a Deus por isso. Transmito também aqui, irmãos, uma saudação dos irmãos lá de Paranaguá, que me pediram que saudasse aqui os irmãos, e trago aqui muitos abraços, né, dos irmãos ali. Inclusive vinha algum irmão comigo, a Marga também viria comigo, mas na última hora não deu certo lá, e consegui manter pelo menos a expectativa de estar aqui, e o Senhor permitiu então, mesmo sozinho, mas vir. Mas trago pelo menos o abraço dos irmãos, né? E me pediram que eu fizesse isso para os irmãos. Quanto à igreja lá, realmente amo os irmãos, irmãos, de coração mesmo. Nas nossas orações, nos nossos ajuntamentos, estamos sempre intercedendo pelos irmãos para que o Senhor continue dando um espírito de revelação, de entendimento, de temor, para que os irmãos continue andando dignamente diante do Senhor, né? Agradando o Senhor em tudo e sendo edificados na palavra de Deus. Sempre estamos lembrando dos irmãos. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo, capítulo 6. Nós cremos, como disse o irmão Reinaldo, que já é a última hora. E o quanto é tremendo, irmãos, compreendermos o que Deus está fazendo. Me sinto verdadeiramente assim constrangido pelo fato de saber que Deus permite que saibamos a sua vontade. Isso é de uma grandeza tremenda, porque os céus, diz a palavra, que é o seu trono. A terra é o estrado de seus pés. Veja a grandeza de Deus. Um outro texto diz que Deus é excelso. Essa palavra excelso significa que Ele é acima de todos os céus. Então, um Deus tão grande, tão tremendo, permitir que meros homens saibam da sua vontade. Isso é verdadeiramente de uma grandeza e, na mesma hora, de uma humildade de Deus. E penso eu que o Senhor mostra-se na sua grandeza, se mostrando na sua humildade, né? Ele sendo um Deus tão grande, tão poderoso, mas Ele também mostra que Ele é glorioso, é poderoso, sendo tremendamente humilde, né? Nós, meros homens mortais, fomos convocados para saber a vontade de Deus. Imagina, irmãos, isso é muito tremendo. Veja só o que diz no capítulo 6 de Êxodo, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão Por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Que tremendo essa passagem. O Senhor disse que apareceu Abraão. Abraão foi um homem realmente de muito testemunho diante do Senhor. A Isaac e a Jacó, de fato, esses homens conheceram o Senhor, sabiam quem era o Senhor. Mas aqui está dizendo o Senhor que eles conheceram o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Amém. Porém, diz aqui, mas, Deus é mais, irmãos, mas, pelo meu nome, não lhes fui perfeitamente conhecido. Provendo Deus, penso eu, algo mais da sua existência para mostrar. Veja, de fato, Abraão viu a grandeza de Deus. Jacó viu a grandeza de Deus. Isaac provou da grandeza de Deus. Foram homens que andaram diante do Senhor. Mas quando diz o Senhor, pelo meu nome eu não fui perfeitamente conhecido a eles. Isso não significa que Deus encerrou o fato de querer ser conhecido ainda mais na sua intimidade. Porque Deus continuou, após esses homens, a se dispensar no seu conhecimento. Ele quis continuar sendo conhecido. E em nenhum tempo, irmãos, em nenhuma época, em nenhum outro momento, Deus foi tão abertamente conhecido quanto nos dias do seu Filho Jesus Cristo. Porque mesmo Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros profetas e tantos outros homens que andaram dignamente diante do Senhor, todos eles apontavam, na verdade, para Cristo, né? Davi, por exemplo, foi um homem que teve muita comunhão com Deus. E disse o Senhor acerca de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Olhamos o testemunho de homens que realmente tiveram comunhão com Deus. E todos eles, na presciência de Deus, também receberam conhecimento de que viria o Messias, viria o conhecimento de Deus, viria o Filho de Deus, viria o Cristo, né? Quando os irmãos, lá no passado, eles saem do cativeiro, o povo de Deus sai do cativeiro, e quando eles regressam para Jerusalém, inicialmente Esdras, que restaura ali o templo, e depois Neemias e outros, né, restauram os muros, eles voltaram para a pátria deles, porque eles conheciam desde aquele tempo que viria o Cristo, que viria o Messias, e o lugar onde o Messias viria seria em Jerusalém. Eles não poderiam ver essa manifestação em Babilônia. Lá não era a pátria deles. Lá não era o lugar da promessa. Lá, de todo o conhecimento que Deus se dispensou através desses homens, indicava que ainda haveria mais. E quando chega nos dias do Senhor Jesus, ali realmente nunca em tempos passados, antes do Senhor, o Senhor se deu a conhecer tanto quanto nos dias da manifestação do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o nome dele foi muito próprio, né? Significava Deus descendo na terra. Era o Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Até alguém falou uma frase que um dos maiores feitos que a terra contemplou não foi o fato de No ano de 1969, no dia 16 de julho, o homem ter chegado na Lua. Não foi esse fato que naquele período foi uma notícia mundial. Não foi o homem ter pisado na Lua, mas foi Deus ter pisado na Terra através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse foi realmente o maior acontecimento que a Terra pôde contemplar. O profeta antecipadamente ele já dizia: assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da tua glória há de encher toda a terra como as águas cobrem. Olha, irmãos, isso é tremendo. Nunca se viu tanto conhecimento, tanto desejo de Deus de ser conhecido, depois realmente da manifestação do Senhor Jesus. Tanto é que Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: estou há tanto tempo convosco e você me pergunta dizendo: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Era a própria pessoa do Pai expressa na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, desde os dias quando o Senhor disse essa palavra, que ele foi conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, pela sua intimidade, ele não havia sido conhecido desses homens. Porém, ele não parou. Ele continuou através dos séculos, dentro da paciência dele mesmo. Por isso que a Bíblia diz sobre a paciência de Deus. Ele continuou a se dar a conhecer agora pelo seu nome, né? Nós estamos vivendo num tempo tremendo, irmãos, porque esses homens viram algo do Senhor. A promessa do Senhor de ser tremendamente conhecido através da pessoa de Jesus Cristo se cumpriu há 2000 anos atrás. Agora nós temos aquilo que os homens lá no Velho Testamento viram. Temos o cumprimento da promessa, que é a vinda do Senhor Jesus. Porém, já se passou 2000 anos. Muitas coisas aconteceram nesses 2000 anos. De maneira que isso nos ajuda e muito para sabermos em que tempo estamos. O que o Senhor está fazendo isso? O que o Senhor está fazendo agora? Como veio se desenrolando todo esse saber de Deus, esse se permitir ser conhecido? E que fala disso, do conhecimento de Deus, e fala de uma tão grande salvação que envolve o conhecimento de Deus e a salvação e o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que João disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, viver como cristão é viver conhecendo o Senhor, e isso implica na eternidade, né? Graças a Deus por isso. Quero ler mais um texto aqui, que Paulo cita muito conscientemente, em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala ali do que é o amor de Deus, ele cita algo que realmente é crescente. 1 Coríntios capítulo 13, e que fala de uma dispensação. Verso 9, diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, essa colocação que ele faz desde o verso 9, quando ele está falando da suprema excelência da caridade, mostrando o que é a caridade, o amor de Deus, lá numa altura ele fala isso, verso 9. Porque em parte conhecemos, é verdade. E ele cita as profecias, porque as profecias eram as previsões dos videntes no passado, né? Os profetas, eles eram chamados de videntes, e que são os profetas. Eles profetizavam inspirados pelo Espírito de Cristo que estava neles, indicando que tempo, em que ocasião de tempo, as coisas concernentes à dispensação de Deus através dos séculos se dariam. Muitos deles, irmãos, morreram, não tiveram dias físico, né, para alcançar aquelas profecias, aquelas previsões que era o Senhor mesmo movendo o coração deles, indicando, mostrando, se dando a conhecer através das previsões das profecias. Mas eles estavam certos, irmãos. Graças a Deus, quem estava os inspirando, que era o Espírito de Cristo que estava neles, indicava, apontava as coisas que iriam acontecer. A manifestação do Senhor. Por que da manifestação do Senhor? Por que dos acontecimentos? É um desenrolar de uma dispensação, irmãos, que o Senhor vem fazendo através dos séculos. Isto é maravilhoso. Isso é tremendo quando nós começamos a olhar a nossa vida cristã e o propósito eterno de Deus dessa maneira. Por isso que ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, sim, aquilo que já é conhecido do nosso coração. Nós temos que dizer amém, né? Aquilo que já é revelado, nós temos que nos aferrar mesmo pela fé, porque são coisas eternas que estão sendo repartidas ao nosso coração. Quando Paulo, instruindo aos Colossenses, se não me engano, ele disse a palavra que os irmãos deveriam estar sobreedificados nos rudimentos e nas revelações que os irmãos já haviam aprendido. É assim que nós devemos nos comportar nas coisas que já existe revelação no nosso coração acerca do Senhor, acerca da igreja, acerca da vida da fé. E aqui diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. O ministério profético é existente ainda, irmãos. Embora as previsões, mesmo no nosso tempo, século 21, já existem profecias, já prevendo o que o Senhor vai fazer. Nós lemos Apocalipse, encontramos ali coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que estão para acontecer. Então temos que olhar para isso. Estamos conhecendo o Senhor pelo seu nome, pela sua vontade, também através da previsão daquilo que o Espírito Santo ele tem feito nesses dias. Mas diz aqui, mas quando vier o que é perfeito? É isso que aguardamos. Aguardamos aquele que é perfeito, que é o Senhor. Então, o que é em parte? O que é em parte? Aquilo que estamos conhecendo do Senhor. Será aniquilado? Sim, porque não veremos mais em parte ou em figura. Nós veremos o Senhor face a face, irmão. É isso que está preparado para nós. Às vezes isso parece que não toca o coração de muitos irmãos, porque parece que o alvo da vida cristã a muitos corações não é esse. Irmãos, é isso que está preparado para nós. Nós temos que ser como Davi, por exemplo. Davi disse, Senhor, Tu tem-me feito conhecer os caminhos da vida. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção. O que está nos sendo revelado do conhecimento de Deus através de Cristo, através do Espírito Santo, são os caminhos da vida. Nós temos recebido vida, porém vida eterna. Nós estamos sendo ensinados no caminho da vida eterna. E isso tem que cativar o nosso coração. E nós temos que ir visualizando a face do Senhor, como disse Davi. Ele disse: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, e com a tua face, disse ele. Veja bem, quando ele disse isso? Há 400 e poucos anos antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor se manifestou, depois desta profecia, 400 e poucos anos depois. É claro que a visualização que Davi estava dizendo da face do Senhor não era a face dele em carne, mas era do Senhor glorioso, glorificado. Era dessa face que ele estava falando. Quando o Senhor se manifestou aqui nesse mundo, muitos não o identificaram como o Cristo, como a maior dispensação de Deus, a maior doação de Deus sobre a terra, porque muitos visualizavam a face do Senhor de maneira humana. Pedro não visualizou assim. Quando Pedro declarou ali pela revelação do Senhor, ele disse: tu és o Cristo, tu saiu de Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Lá numa outra passagem, quando Jesus prega duramente e pergunta se eles querem se retirar também, Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Isso é ter revelação, irmãos. Isso é ter compreensão de Deus. Isso é saber o que é o caminho da vida eterna. E isso também é discernir o que é este mundo. Existe uma grande distância do caminho deste mundo. Esse você não precisa aprender. Você já nasce com a inclinação mundana. Conhece os caminhos do mundo sem ninguém te ensinar, por causa da semente mal do pecado. Agora, os caminhos da vida, nós precisamos aprender. Nós precisamos de revelação. Tanto na glória da majestade de Deus, Deus tem e Ele é a vida, e Ele ensina os seus filhos o caminho da vida, como Ele também, irmãos, só Ele pode abrir a sepultura da morte para um homem. Se Ele não abrir a sepultura da morte, do qual o homem se encontra sem Ele, o homem não consegue compreender o caminho da vida. Ele não consegue andar no caminho da vida, porque tudo está no Senhor, irmãos. Tudo está nele. Então, quando Paulo vai falando, porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado, ele diz de um desenvolvimento espiritual. Quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando da ascensão, da revelação de Jesus Cristo dentro de nós. De você e eu, irmãos, estarmos conhecendo o Senhor, tendo revelação da vida. Isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é encher a cabeça de informação. Crescimento espiritual não é ler 10 vezes a Bíblia e dizer: ó, já li 10 vezes a Bíblia, li muitos livros do Atmani e outros, né? Não, isso não é crescimento espiritual. É muito bom ler, temos que ler. A palavra de Deus nos exorta a isso, né? Nunca nos apartarmos da Escritura, lermos, meditarmos de dia e de noite. Porém, o fundamento da leitura é para nós termos revelação da vontade de Deus. E quando nós vamos tendo revelação da vontade de Deus, isso é crescimento espiritual. Hoje, o que mais nós encontramos nesse tempo, por isso que é um tempo difícil, é muita gente cheia de informação, mas de pouca vida e conhecimento de Deus. Então, isso é uma grande realidade nesse tempo. Há muitos mestres, diz a Bíblia, né? Mas poucos pais. Há muita gente que conhece muito, mas isso ainda não é conhecer o Senhor na sua intimidade, na sua revelação. Não é conhecer o caminho da vida. O caminho da vida não vem por informação, mas vem por relacionamento com Deus. A vida é dispensada pelo próprio Deus. A vida não é dispensada de outra maneira, irmãos. A vida é a demanda de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. No passado o Senhor fez esse reclame, né? O meu povo me deixou, ele disse. Cavaram cisternas rotas para si e me deixaram o manancial de águas vivas. A simbologia de água representa a vida, né? Até na natureza é assim. A irmã estava dizendo agora, sem chuva, sem vida natural. Até nós, a nossa humanidade, sem água, não conseguimos viver. Sem o Senhor, é impossível viver. Impossível. Então, continuando, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, quanta ilustração nós podíamos dar aqui para os irmãos do que é essa meninice espiritual e do que é, na verdade, compreender as coisas de Deus como uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta é aquela pessoa que gradativamente, à medida que os dias passam na vida da pessoa que recebeu de fato o Senhor, ele vai crescendo no Senhor, na revelação de Cristo. Ele vai compreendendo por que que Deus fez isso, por que que Deus fez aquilo. As Escrituras dizem, ele vai se encontrando, irmãos, diante de toda essa dispensação. E é muito interessante, irmãos, porque cada coisa detalhadamente está no seu lugar. Tudo foi muito perfeitamente elaborado pelo Senhor. Nós vamos visualizando isso tudo no Espírito, as Escrituras vão testificando essas coisas. E há outros irmãos que, infelizmente, eles vão agindo como menino. Veja, desde os tempos passados, já se passaram milênios que Deus veio se mostrando. Estávamos falando para os irmãos ontem, né? Até acerca da lei, que a lei veio para restaurar o coração do homem que estava tão perdido no seu desenfreamento, né? Ela não sarava, mas ela servia de indicador. Não, ela não sará. O homem, ele havia se perdido tanto dentro da concepção de Deus na sua vida, que a lei foi dado como aio, diz a Bíblia, né? Como indicador para as coisas que futuramente iriam acontecer. Por isso que era só não. Não matarás. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Era só não, né? 10 mandamentos, 600 e poucas observações. Meu Deus! É impossível para um coração natural cumprir tudo aquilo. Mas era como um choque no coração do homem para ele que ele percebesse qual era a sua real situação. Por quê? Porque ele havia perdido, por causa do pecado, a natureza de Deus. Lembremos que quando Deus fez o homem, ele fez o homem à sua imagem. E na Bíblia a palavra imagem significa glória, né? Paulo disse: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o homem perdeu a imagem de Deus, ele perdeu a semelhança de Deus, ele perdeu a natureza de Deus. Então aquilo que era a natureza, por causa do pecado, foi aniquilado dentro dele. A lei, depois o Senhor deu a lei, se tornou uma lei, aquilo que era para ser natural. É igual quando os fariseus chegam para o Senhor e perguntam acerca do casamento, dizendo: é lícito ao homem deixar a sua mulher por qualquer motivo? O Senhor disse: bom, no princípio, o Senhor fez macho e fêmea e os uniu e disse que não separe o homem o que Deus uniu. E eles disseram: então por que Moisés deu carta de divórcio? O Senhor disse: sim, ele deu carta de divórcio pela dureza do vosso coração. Mas aí ele diz: mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Os fariseus recorrem ao mandamento, à lei. O Senhor recorre ao princípio. Outro exemplo: Caim e Abel, naquele homicídio que houve de Caim contra o seu irmão. Diz que Abel, ele veio e trouxe das primícias, né? E deu ao Senhor, oferecendo ao Senhor em gratidão, né? Já Caim, ele deu uma oferta da terra. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Só porque está escrito oferta ali, as pessoas dizem: não, é uma oferta, igual oferta, oferta do gasofilácio. Ele estava se oferecendo ao Senhor, irmãos, através de dar o primeiro ao Senhor. Ele estava honrando o Senhor, como está escrito lá: honra o Senhor com as primícias da tua renda. Era a honra que ele estava dando ao Senhor. Por isso que a oferta dele, ou o sacrifício dele, foi aceito. Depois acontece o pecado, toda aquela situação, a morte de Abel. Daí lá na frente, o Senhor levanta isso já como lei. Agora já era como lei para lembrar do princípio. Até as pessoas dizem, né? Ah, dízimo é coisa da lei, foi dado para o povo de Israel, construção do templo, para os levitas. Ora, que lei que havia no tempo de Adão? Que lei que havia no tempo de Abel? Senão uma lei natural, de natureza divina. Então, porque o homem perdeu essa natureza, irmãos, então depois teve que se tornar uma lei, que era agora não de dentro para fora, para obedecer o Senhor. Natureza é isso, né? De dentro para fora. Agora, porque o homem tinha se perdido tanto, era algo de fora para dentro. Não havia natureza. Não havia natureza. Então teve que se tornar uma lei. A lei, embora não sarasse, mas questionava o homem, indagava o homem, né? Por isso que Paulo lá na frente ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Eu descobri uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ele disse. Que lei era essa que ele dizia? A lei que ele havia descoberto era a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Mas ele descobriu que existia uma outra lei dentro dele, a lei do pecado e da morte. Agora, pela lei da natureza divina, ele conseguia visualizar aquilo que era um diferencial dentro dele. Por isso que ele dizia: quando eu quero fazer o bem, agora pelo Espírito e vida em Cristo Jesus, o mal está sempre comigo. Ele descobriu uma outra lei dentro dele. Então, irmãos, o Senhor, na dispensação dos séculos, veio trabalhando no coração do homem, por causa de uma tão grande salvação, como está escrito. É glorioso, porque na mesma hora que o Senhor está se dispensando no seu conhecer, presta atenção, por favor, essa dispensação do seu conhecimento, Ele nos trouxe para isso, irmãos. Ele nos agregou a essa dispensação. Ele considerou o homem para ser os receptáculos, vamos dizer assim, né? Do seu conhecimento. Porque ele não fugiu daquele princípio. A nenhuma outra da sua criação, ele disse: Deus os abençoou, né? Deus fez a sua imagem, Deus fez a sua semelhança. A nenhuma outra criação ele deu esses atributos, a não ser para o homem. E por mais que o homem pecou, ele não esqueceu do homem. Ele veio através dos séculos, irmãos, querendo que pelo seu conhecimento o homem verdadeiramente voltasse ao princípio. Nós temos que olhar muito bem, irmãos, porque todos esses mandamentos no passado, eles entraram no Novo Testamento. Nós temos que prestar atenção como eles entraram no Novo Testamento. Muitos deles, na sua maioria, entraram com um significado. Por exemplo, o sábado. De fato, o Senhor lá na lei mandou guardar o sábado como dia do descanso e tal, tal. Mas isso prefigurava uma revelação. O sábado, na verdade, representa a pessoa de Jesus Cristo. Mas lá no passado ele foi dado como um dia físico. Mas aqui no Novo Testamento já chegou a revelação. Já chegou o cumprimento daquele mandamento. Jesus. Aquele dia físico que era um dia de descanso. Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Agora, olha para mim, irmão, olha para mim. Vou até tirar o óculos. Que paciência de Deus, irmãos, esperar tantos séculos e tantas gerações para nos dar um entendimento de todo aquele mandamento que ele deu, que gerações e gerações e gerações e gerações cumpriram, para chegar em Cristo, ele dar a revelação que aquele dia não era um dia físico, mas simplesmente ele apontava para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esperou gerações, e tudo foi assim, irmãos. Tudo foi assim. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Como é que esses mandamentos entraram no Novo Testamento? Ontem dissemos sobre isso, né? Como, Débora? Pronto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o outro, nós não vamos roubar. Se nós amarmos o outro, nós não vamos adulterar. Se nós amarmos o outro, nós não vamos fazer todos aqueles nãos. Por isso que a Bíblia diz assim: nele houve sim. No Senhor houve sim. Não era como a lei, que era um impedimento. Não. Nele, no Senhor, houve sim. E lá está escrito que toda lei se resume em dois mandamentos: amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Nesses dois mandamentos cumprimos as leis do passado, né? Então veja a paciência do Senhor de vir em geração, mais geração, e vai uma geração, e se levanta outra geração, para chegar em Cristo, ele se dar a conhecer pelo seu nome. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: é isso que eu quero mostrar para vocês. Trocando em miúdos, era isso que ele estava tentando mostrar no passado. Mas agora, irmãos, não com um mandamento, mas com uma natureza divina, que somente através de Cristo nós poderíamos ter. Por isso, essa coisa que dizem: ah, tem muita coisa, os homens se perdem muito nisso, né? Ah, mas esse mandamento aqui o Senhor deu lá para o povo de Israel, não é para a igreja, se faz uma separação entre o povo de Israel e a igreja. Se você ler segundo a dispensação de Deus, nós vamos olhar uma palavra que diz assim, que lá na cruz, dos dois povos o Senhor fez um, judeus e gentios. Todos os mandamentos para os judeus também são para os gentios. Não com o mandamento, mas agora com o seu significado espiritual. Porque se nós seguirmos a dispensação de Deus, nós vamos chegar num ponto, irmãos. Nós vamos chegar a ver que aquele povo lá, hoje, é a igreja. Dos dois povos ele fez um. Amém. Quando? Nos dias da vinda do Senhor Jesus. Amém. Ali o Senhor estabeleceu a igreja. No Velho Testamento você não vê a palavra igreja. Vê o Senhor tratando o povo dele como povo dele, trata às vezes como filho. Mas quando chega o Senhor, aí você vê o Senhor tratando como igreja. Porque agora o fundamento chegou, que era Cristo. Então, daqueles dois povos, o Senhor fez um só. Segundo a dispensação, toda aquela dispensação, nós podemos dizer que o final da dispensação de Deus é a manifestação da igreja, irmãos, que começou há 2000 anos atrás. Por isso que diz que a multiforme e sabedoria de Deus está onde? Deus daria a se conhecer a um povo que não é povo dele? Deus daria a se conhecer a outras nações que não têm a sua natureza? Não, não. Deus está se dando a conhecer para o seu povo. Ele disse que o povo dele era um povo exclusivo. E é mesmo. Todos quantos recebem o Senhor, independente de língua, povo e nação, que tem agora o coração voltado para Deus, se torna povo do Senhor, e segundo a concepção do Novo Testamento, ele se torna um judeu. Disse Paulo, não é judeu aquele que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é no coração, no espírito, no coração. Esse tornou um judeu espiritual. Então, todas as leis do Velho Testamento não são exclusivas para o povo de Israel. Elas são para o povo de Deus, hoje, século 21, representado pela igreja. Isso nos ajuda muito, irmãos, a compreender essa dispensação do Senhor. Por isso que Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que altura será, irmãos, que existe hoje no povo de Deus de entendimento disso? Eu posso dizer que muita gente está pensando como menino ainda. É verdade. Mas a vontade do Senhor é que possamos seguir a revelação do Senhor e ver como adulto, né? Ver como homens, não como crianças. Quem quiser ficar agindo como criança, que fique. Até o menino estava brincando de carrinho ontem ali, né? E aí demos um exemplo usando Benjamim ali, que pela altura que se está da dispensação, irmãos, de Deus, não dá para ficar brincando de carrinho mais. Porque já está tudo manifesto. Tudo praticamente está cumprido. O tempo que nós estamos vivendo, praticamente todas as coisas aconteceram. Diferente do tempo dos profetas, né? Eles indicavam. Meu Deus, me impressiona, irmãos, me impressiona mesmo. Eu fico assim, impressionado com a grandeza da bondade de Deus, de aqueles profetas falarem de coisas que aconteceriam séculos depois. Me impressiona mesmo. Davi, por exemplo, ele disse, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele tinha que ter muita revelação e o Espírito de Cristo, de fato, tinha que trazer compreensão para ele, para entender o que estava sendo profetizado. Lá numa outra parte ele diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Meu Deus, ele tinha que ter muita explicação de Deus, irmãos, porque esse fato profético veio acontecer séculos depois. Mas dentro da bondade de Deus, o Senhor os usava, indicando, né? Apontando. Eles estavam certos, irmãos. Graças a Deus pelos profetas. Graças a Deus pelo Espírito de Cristo. Graças a Deus pela bondade de Deus. Está escrito que Deus nunca se deixou sem testemunho. Nunca se deixou. 1 Pedro. Já estou caminhando para o fim aqui. Deus deseja, irmãos, que cresçamos na graça e no conhecimento dele. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler desde o verso 3. Fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual o Senhor Jesus, não o havendo visto, sim, era o nosso caso, nós não vimos o Senhor em carne, né? Aqui diz, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Para as quais coisas os anjos desejaram, irmãos, bem atentar. Mas não foi os anjos que o Senhor escolheu. Ele escolheu a descendência de Abraão. E nós, por misericórdia, fomos contados. Veja, diz aqui, os profetas, diligentemente, eles indagavam, eles estavam, na linguagem popular, eles estavam ligados, né? Que tempo? Quando será que acontecerá? Irmãos, como que eles iam saber, como eles iam desejar que alguma coisa acontecesse se não lhes fosse revelado no coração? De que maneira? Como você vai desejar uma coisa se você não conhece? Você percebe a misericórdia de Deus de trazer esse frescor, esse conhecimento da sua vontade? Era isso que acontecia no coração dos profetas. Eles indagavam que tempo, quando será que aconteceria? Eles tinham a promessa que o Cristo viria, que haveria uma tão grande salvação. Então eles indagavam com um temor. Que tempo? Que ocasião de tempo vai acontecer isso? Interessante que Pedro fala aqui, não para eles, né? Não para eles. Sim, isso se cumpriu. Porque, como disse aos irmãos há pouco, eles não tiveram dias físico para alcançar a previsão do Senhor, a previsão do Espírito de Cristo que estava neles, daquilo que eles estavam recebendo do Senhor. Do que aconteceria? Porque eles morreram antes. Mas aqui diz, não para eles, mas para nós. Sim, se cumpriu, irmãos. Porque estava certa a previsão. O Senhor veio. O Senhor começou a se dispensar. Lá no primeiro texto que nós lemos, agora pelo seu nome, o nome do Senhor começou a ser conhecido. O nome do Senhor significa a sua intimidade, irmão. A sua intimidade começou a ser conhecida através da pessoa de Jesus Cristo. Antes havia indicação, agora havia manifestação do próprio, do Senhor. Por isso que ele, olha, o nome Emmanuel, que significa Deus conosco, de fato era Deus na terra mesmo. era o Senhor descendo até nós através da pessoa do seu Filho, se dando completamente a se conhecer. E o glorioso, irmãos, que nós fomos incluídos nessa tão grande misericórdia. Quando João, ele narra lá dizendo assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meu Deus, irmãos, misericórdia é muita glória diante de uma fraqueza humana tão grande, né? Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. Não é na força do homem, não é na inteligência do homem, não é no engrandecimento do homem, é na diminuição. Quanto mais nós diminuirmos, mais o Senhor vai nos trazer inteligência espiritual, mais o Senhor vai nos trazer revelação da sua vontade. E se nós seguirmos esse propósito, passado 2000 anos, revelação do Senhor, o Senhor escolheu um povo. Dos dois povos, diz que ele fez um, judeus e gentios. Estamos seguindo a dispensação de Deus. Chegamos em Cristo. Amém. Aconteceu. Muita gente não crê em Cristo até hoje. Mesmo nos dias da sua carne, muita gente não creu nele. Mas bem-aventurados aqueles que pegaram os dias do Senhor e creram. E bem-aventurados desse tempo os que não viram, que é o nosso caso, mas creram. Cremos no Senhor. Amém. Aquele era o Filho de Deus, aquele era o Cristo. Ele não era um homem comum, ele era a própria manifestação dos céus, permitida por Deus aqui nessa terra. Ele era o enviado de Deus, ele é o Cristo. Olha, irmãos, você citar isso hoje e dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que há 2000 anos atrás, aquele que se manifestou em carne era o Filho de Deus. Soa diferente, irmão. Soa diferente ao nosso coração, porque também nós estamos seguindo uma dispensação, certo? O Senhor estabelece a igreja 2000 anos atrás. Ali começou a vida da igreja. Por que que não podia começar antes? Por uma simples razão: porque o fundamento ainda não tinha chegado. Quando o fundamento Cristo chegou, então a igreja agora foi conhecida. Mas o que representa a igreja? Qual é a revelação dentro desse propósito de Deus acerca da igreja? O Senhor estabeleceu a igreja, presta atenção, porque Ele quis continuar a ser conhecido na sua multiforme e na sua sabedoria, porque está escrito que a multiforme e a sabedoria de Deus está na igreja. Você não viver na igreja é maluquice. Ou falta de entendimento, né? Muitas pessoas não vivem na realidade da igreja porque não compreende, não tem revelação mesmo. E outros que às vezes têm, mas isso aí é uma loucura, é sair para a morte. Claro, é sair para a morte. Imagine, você está num tesouro munido de vida que está te remetendo para a eternidade. Você vai para onde? É o que Pedro disse. Agora você vai entender melhor o que Pedro disse. Você seria capaz de dizer, como Pedro disse: Senhor, para onde é que eu vou, se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor? Onde você vai encontrar a vida eterna, a palavra de vida eterna? No botequim? Onde? Me diga onde você vai encontrar. Em lugar nenhum, irmãos. Porque o Senhor, Ele estabeleceu, Ele fundou, Ele quis assim. No seu propósito, Ele desejou fazer assim. E diz assim a palavra, segundo a sua própria concepção, segundo o seu coração, segundo a sua própria aprovação, Ele quis fazer isso. Vamos achar esse texto, Efésios, né? Me ajudem aí. Quem achar antes, dá um... Enquanto você acha, eu gostaria de ler com você aqui, capítulo 2 de Efésios. Vamos chegar lá na palavra que eu pedi para os irmãos acharem. Capítulo 2 de Efésios diz... verso 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí o 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Veja como Deus está seguindo em demonstrar-se, para mostrar nos séculos vindouros. Lembremos que quando foi escrita essa palavra, foi há mais ou menos 2000 anos atrás. Já se passaram 20 séculos, é isso, né? 20 séculos. O Senhor disse, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. E aqui ele nos inclui nesta dispensação, irmãos. Ele conta conosco. Alguém achou o texto? Aqui, capítulo 1. Verso 4 por diante diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. A palavra beneplácito significa aprovação. Segundo o beneplácito, a aprovação da sua vontade. Ele não perguntou para ninguém, irmãos. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu... O que é beneplácito? Aprovação. Ele não perguntou para ninguém. Por isso que a Bíblia diz: quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele? Quem foi o seu instrutor? Ninguém, irmãos. Ele consentiu nele mesmo fazer essas coisas que agora nós estamos vendo. Por isso diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que ele se propusera nele mesmo. Não há ninguém maior que Deus. Não há ninguém que é o seu conselheiro. Ele se propôs, ele decidiu, ele quis fazer nele mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele digo isto, e nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, Deus se propôs a fazer todas essas coisas nele mesmo, e foi ele que instituiu a sua igreja. Foi ele quem mostrou que ele continuaria se dispensando através da igreja. Aqui mais para frente um pouquinho, no capítulo 3, verso 1, diz assim: por esta causa, se você ler o contexto anterior do capítulo 2, você vai entender por que Paulo está dizendo por esta causa. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi. Porque quando lendes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja bem, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida. Maravilha, irmãos. Maravilhoso. Ó, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Voltamos a Êxodo capítulo 6. Quando disse o Senhor que queria ser conhecido pelo seu nome. O Senhor está se fazendo conhecido pelo seu nome, na sua intimidade, podemos dizer, pela igreja, irmãos. Porque a igreja representa a vida do seu filho. É o seu filho nos dando a conhecer. Por isso que disse o Senhor, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ele disse, eu sou o caminho. Faz sentido para você, irmão, isso? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Quando ele nos ensina a orar no Pai Nosso, que hoje se tornou uma reza, né? Ele disse, e vós orareis assim, Pai Nosso que está nos céus. Puxa, isso não poderia ser feito, irmão, se ele não fosse o caminho. Não poderia, porque o homem não tinha acesso direto a Deus. Mas agora, através dele, ele disse, vós orareis assim. Em outras palavras, ele não estava dizendo para repetir. Ele estava dizendo, vocês têm acesso direto ao Pai agora, através de mim. E ele, ousadamente, com verdade, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar. Não tem como, irmãos. Não tem como. A igreja... Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Hoje, podemos com toda certeza da palavra de Deus dizer que a continuidade do propósito eterno de Deus é revelar a igreja através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é em Cristo, é no corpo de Cristo que está, irmãos, revelada a multiforme, a sabedoria de Deus, palavras de vida eterna, caminhos da vida eterna. Ela existe tudo isso na igreja. Você crê nisso, irmão? Se você não crê, eu não sei o que você está fazendo aqui, você está perdendo tempo. É verdade, ou que Deus converte teu coração hoje, então. Que você consiga crer. Porque se você tiver fé, ah, meu Deus, é tudo que Deus precisa que você tenha. Fé. Fé. Eu quero corrigir uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia diz, vinde, sem dinheiro, sem preço. Também diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Não é em relação à graça que nos foi dada, irmãos, a salvação, perdão dos pecados, de fato. Isso é tudo... preço que foi pago por nós. É isso que diz. Não por força. Eu podia empregar toda a minha força, não conseguiria salvação. Podia empregar toda a minha força, não conseguiria perdão dos meus pecados. Nos foi dada a graça. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e veio a nós de graça. Ponto. Ponto. Presta atenção. Ponto. Ali para frente, irmãos. Olha, é por força. nós devemos empregar força para alcançar o reino. Não é uma força física, mas é uma força de destituição, uma força de desejo, uma força de buscar o Senhor, força de se dedicar ao Senhor, força da perseverança, força de saber que as coisas reveladas eu tenho que me aferrar a elas. Nisso você tem que empregar força. Se você disser, ah, é por tudo, pelo Espírito, não posso... Você vai ser um menino espiritual sempre. E vai ser uma pessoa sempre que não vai desenvolver a vida. Porque você está entendendo errado. Quantas coisas da dispensação de Deus que Ele alcançou, conquistou para nós, nos deu de graça. Isso é sem força nossa. Mas o resto, irmão, nós temos que empregar força. Força, nós temos que ser violentos contra a nossa carne. Nisso tem que ter força para se apoderar do reino e se apoderar desta tão grande salvação, irmão. Então comece a desmistificar na tua cabeça certas molezas da vida espiritual, porque não é brincadeira, irmão. Todos os homens passados da nossa época que alcançaram coisas tremendas com Deus, sim, eles empregaram força. Não era uma força física. Você precisa de força para dizer não à sua carne. Às vezes, até na nossa reunião, nos calendários da igreja, das reuniões da igreja, não se tem força. Meu Deus, há uma convocação. Domingo tem reunião. Por exemplo, a igreja tem 100 irmãos. Aparece 20. 30. Não, irmão, sabendo que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, sabendo que o propósito eterno de Deus está culminando tudo na igreja, o Senhor tem toda essa obra que Ele está fazendo, onde é que eu estou naquele momento que a Assembleia está reunida? Onde é que eu devo estar? Senão aquecido na comunhão, né? O Senhor disse, por exemplo, isso é maravilhoso, né? O Senhor disse, por exemplo, para os discípulos, havia uma obediência plena neles, ele disse, o Senhor sendo ascendido aos céus, Ele disse, olha, fica em Jerusalém, fica lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Diz a história paralela, os que mais estudam aí a história paralela, diz que se passou 50 dias, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Meu Deus, tremendo aquele dia. Porém, os discípulos receberam o Espírito Santo antes, está escrito isso. Você pode dizer amém para isso ou não? Se está lendo, você sabe. Para aqueles que estavam reunidos, o Espírito Santo veio naquele dia. Mas antes, um pouquinho, diz que o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam antes. Quando na obediência eles estavam lá, exatamente no lugar, na obediência, no temor, eles estavam seguindo com diligência aquilo que o Senhor havia falado, né? Eles estavam ligados em tudo. Então, quando o Espírito Santo vem, aí Pedro tinha todo o discernimento. Todo o discernimento. Pregou ali. Mostrou o que estava acontecendo. Ele falou, e esses homens aí não estão embriagados. Eles estão falando em outras línguas, mas eles não estão embriagados. Sendo a terceira hora do dia, não, não, não. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é o que foi dito pelo Senhor, um pouquinho antes aqui, há 50 dias atrás, o Senhor disse que haveriam a manifestar. Ele tinha ciência do que estava acontecendo, irmãos. E prega. Então as pessoas recebem a palavra e perguntam, então o que faremos? Ele fala, olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para perdão dos pecados. Depois virá sobre vocês o refrigério pela presença do Senhor, e vocês vão conhecer o Senhor, vão saber o que é o reino de Deus. Ele tinha ciência do que estava acontecendo. Não foi uma coisa obscura, porque havia diligência no coração dele. Agora, se nós não formos diligentes, irmão, diligente é o zeloso, né? O zeloso. Se nós não somos zelosos nas coisas mínimas, meu Deus! Será que teremos compreensão das coisas espirituais com uma grandeza de não sermos enganados? Você e eu temos que considerar uma coisa. Que contexto que Deus começou a fé na sua vida? Ah, foi no meu caso, lá em Paranaguá. No dia 25 de junho de 1990, Eu clamei a Deus um pouco antes, Ele veio sobre mim, já contei para os irmãos a experiência aqui, me visitou, me fez chegar à igreja. Eu não tinha a mínima noção do que era a igreja. Ele me fez conhecer os irmãos e começou a me mostrar, a revelar a sua vontade, a revelar o que era o caminhar do seu povo. Aquele é o contexto que Deus me colocou. Interessante que eu tinha uma concepção do que era a igreja, porque eu fui criado. Não era convertido, mas era, fui criado, levado, conduzido para a Assembleia de Deus. Então toda a concepção que eu tinha de igreja era aquela liturgia da Assembleia de Deus. Quando eu cheguei no meio dos irmãos, tinha uns 20 irmãos. A maioria mulher e criança, tinha uns 3, 4 irmãos só. E existe um lugar de prostituição lá em Paranaguá, agora não existe mais, que desmancharam tudo, fizeram armazéns lá por causa do porto. Mas os irmãos se reuniam no meio daquele lugar de prostituição. Era boate na direita, boate na esquerda, e no meio tinha um prédio que um irmão, ele era construtor, e o dono do imóvel, ele não tinha onde morar. O dono falou assim: ó, você não quer morar aí, não precisa pagar nada, só cuida pra mim. Ele foi morar lá, ele morava em cima, eram 2 andares, e embaixo tinha um salão, que era um ex-bar. E ele propôs aos irmãos, os irmãos não queriam reunir lá de graça. Imagine eu chegando lá, eu conheci aquele lugar, olhando aquele lugar, totalmente descaracterizado do que era a igreja da minha concepção. Eu, quando fui chegando lá, eu falei: mas esse é o lugar que eu conheço. Eu era ímpio. E aí, entramos ali, irmãos. Quando eu entrei ali, até os cânticos que os irmãos tocavam falavam comigo, falavam da minha experiência. Eu levei uma grande sorte naquele dia, que bem no primeiro dia que eu fui, o Aniceto estava lá. E ele falou e profetizou, e meu Deus, foi uma testificação muito grande do que Deus queria. Aquele foi o contexto que Deus me colocou ali. Já pensei várias vezes em mudar de Paranaguá. Várias vezes. O Juvenal quer que eu vá para Curitiba. Vem para cá, mora aqui, não sei o que e tal. Eu falo: ah, irmão, tenho desejo, mas não posso sair daqui. E isso mesmo nas lutas, né? E luta aqui, e luta lá. E nas horas das lutas a gente pensa assim, ó. Se mandar. Deus nunca permitiu. Nunca. Porque aquele contexto ali é o que Deus quer forjar o meu coração para revelar a sua vontade. Eu tenho que ficar ali. Você e eu, irmãos, temos que prestar atenção onde Deus, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nos revelando a sua vontade, e obedientemente ficar ali esperando na graça e na manifestação do Senhor. Conheço casos nesses quase 30 anos que estou no Senhor, de pessoas que fizeram loucura. Há um rapaz na nossa cidade lá também, na igreja, tinha um ministério tremendo. O Senhor começou também, bem nos meus dias que eu cheguei, ele também chegou, e o Senhor lhe abençoou muito, assim, foi se revelando a ele, foi já não muito tempo depois, lhe deu um serviço na casa do Senhor, ele abençoava muitos irmãos. Mas ele tinha uma coisa, ele pensava sempre que Paranaguá era o último lugar que ele queria criar a família dele. Essa parte ele via errado. Porque, de fato, Paranaguá não tem nada mesmo, irmãos. Tem o porto, que oferece trabalho, mas é uma cidade feia, não é urbanizada, não tem nenhuma parte recreativa, não tem quase nada, irmãos. É o final de tudo. Quase isso. É um terço de Sodoma, vamos dizer assim. E não é um lugar bom para se viver com família. É verdade isso. Ora, e ele sempre naquela ânsia de querer ir embora, querer ir embora, querer ir embora. Eu falava para ele: irmão, Deus está te abençoando aqui, fica aí, vamos ombrear juntos, vamos lutar juntos. Por muitos anos convenci ele. Mas lá um tempo atrás, uns 5 anos atrás, não consegui mais, ele foi embora. Foi para uma cidade modelo, não sei quem conhece Pomerode aqui. Lugar bonito, irmãos. Alemão é, né? Alemãozão é forte nas coisas, no seu fazer. Eles são tão radicais. não só com os outros, mas com eles mesmos. E eles procuram uma perfeição em tudo. Se for em Pomerode, você está na Alemanha. Inclusive é a cidade mais alemã do Brasil. Bonita, as casas na sua maioria não tem muro. Eles substituem muro por jardim. Esse jardim que parece uma pintura, você fica só ali olhando o dia inteiro e não se enjoa. É flor daqui, é não sei o quê. As casas, algumas de madeira, mas aquelas casas pintadas, não tem um cupim, não tem nada, tudo certinho. Ele escolheu Pomerode para ir. Escola boa. 10 horas da noite você não vê mais ninguém na rua. É verdade, eu fui para lá, não vê ninguém na rua. A cidade acorda 4:30 da manhã, porque lá tem muitas empresas. O povo, 4:30 da manhã, parece dia lá. O povo indo para as empresas e tal, isso e aquilo. 10 horas, não tem esse negócio de turminha na esquina, a polícia simplesmente não deixa. Tem uns 40 mil habitantes, mais ou menos, 45 mil habitantes. Não tem esse negócio de bagunça de bar, não tem esse negócio de som alto, a polícia chega mesmo e é alemão mesmo e não deixa. Ela é organizada. Então ele escolheu pela vista dos seus olhos. Ele tem 5 filhos. 2 moças, adolescentes, um outro rapazinho também adolescente e 2 filhos jovens. 5 anos que ele foi embora. O ministério dele está acabado. Perdeu uma filha. Deu uma filha dele para um camarada que é drogado, sendo crente. O outro menino chegou a se irar tanto com ele que chegou a afrontá-lo, quis brigar com ele. E com raiva da mãe e do pai, veio embora, voltou para Paranaguá, se juntou com uma moça, não é casado, vive lá em Paranaguá. Não está com a igreja. Perdeu o ministério. Perdeu 2 filhos. E tem 3 que só a misericórdia de Deus para ajudá-los. Por quê? Na ânsia de querer fazer as coisas pelas mãos deles. Irmãos, toda essa revelação tem muito a ver de você e eu entendermos que contexto Deus nos coloca para revelar tudo isso. Você já pensou? Quem leu a biografia do Otmani aqui? Quem leu, naturalmente vai achar aquilo uma loucura. Ele ficou 20 anos preso. 20 anos preso. Ele tinha 50 e poucos anos quando morreu. Morreu novo, né? 20 anos preso. Mas podemos dizer sem lisonja que talvez desse século para cá foi um dos, né? Claro. Houve outros, mas um dos homens que mais recebeu a revelação do Senhor. Preso. Diz que no final da vida dele, nesses 20 anos, se o governo chinês vinha e oferecia para ele casa, trabalho, vida comum, contanto que ele não pregasse mais o reino. Várias vezes vieram e ele não quis. Ele se casou. Teve 2 notícias nesses 20 anos da esposa dele. Uma é que também depois da prisão dele, a esposa dele estava presa no mesmo presídio que ele, na ala feminina. 20 anos, hein? A segunda informação que ele teve dela foi que ela tinha morrido. No final desses 20 anos, o governo liberou ele. E as pessoas ficavam com medo de recebê-lo. Porque com medo de repreensão do próprio governo. E ele não tinha para onde ir e voltou voluntariamente para o presídio. E lá ele morreu. Esse era o contexto, irmãos, de um homem de Deus. Preso. Preso ao Senhor e preso à revelação de Cristo. O irmão Stephen Cal, estivemos na casa dele, já nos conhece, né? Eu, irmão Juvenal, o irmão Ricardo, lá de Curitiba. Estivemos na casa do irmão Stephen Cal. Existem escritos do irmão Otmani, revelações que ele recebeu na prisão, que estão nas mãos dele, que ele falou que ele nunca vai transcrever. Coisas valiosas que Deus lhe deu lá dentro. Diz que muitas vezes os presos eram consolados pelos cânticos que ele cantava ali dentro. Quando Paulo diz, eu Paulo, o preso do Senhor. É assim que nós devemos nos sentir, irmãos, sendo livres, mas sendo presos a uma revelação tão gloriosa, tão tremenda, que tem que nos sustentar onde Deus quer fazer a obra na nossa vida, em que contexto, em que circunstâncias. Nós temos que entender isso, irmãos, e deixar Deus se revelar, deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Estar na igreja, irmãos, é estar pontualmente no lugar correto.
Amém.
Essa é a vontade de Deus. Que Deus ajude, irmãos, a prosseguir em conhecer o Senhor. Porque grandes coisas ainda tem o Senhor a fazer. Que Deus seja glorificado.
Amém.
Amém, Senhor. Quero te dar graças,
Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Paulinho, pode tocar um canto, por favor. Eu posso, irmão? Bendito seja o teu nome nesse momento. Toda a glória a ti, Senhor. Vemos tanta misericórdia, Senhor, da tua parte. Vemos tanta bondade, Senhor, de ti, em nos revelar o teu propósito, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Somos vasos de barro, fracos, débeis muitas vezes, Senhor. E se não for o teu Espírito Santo nos revelar a tua vontade, a tua pessoa, Senhor, nós não conseguiremos viver, Senhor. Podemos dizer, Senhor, sem nenhuma exaltação, Tu tens nos feito conhecer os caminhos da vida, Senhor. E a dispensação da Tua vontade que tem se dado na Tua paciência em todos esses séculos, Senhor. E chegar aqui, Senhor, diante do final, praticamente, de tudo. Porque podemos dizer, Senhor, com certeza que a igreja é a continuidade e o final da dispensação de Deus, que com tanta paciência o Senhor vem obrando isso por todos os séculos e por todas as gerações. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis como fez o teu servo Paulo diante de Agripa, dizendo: eu não fui infiel à visão celestial. Nós não estamos ligados a uma visão denominacional. Não estamos ligados a um sistema religioso. Nós estamos ligados a uma visão celestial, Senhor. Eu sei que há muitas coisas em nós que precisam ser transformadas. Mas também não posso negar, Senhor, que muitas coisas o Senhor já tem revelado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos verdadeiramente firmes e sermos constantes e sempre abundantes na obediência, na fidelidade daquilo que já nos é claro, Senhor. E por isso te damos graça, Senhor. Porque esta obediência não procede de nós, procede de Ti. Quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. Quebranta o nosso coração. Que possamos sair daqui com certeza de fé, Senhor. Certeza da obra que o Senhor tem nos colocado, Senhor. Nos ajuda nessa noite a sairmos daqui quebrantados o suficiente, Senhor, para continuarmos te seguindo, Senhor. Que esta noite, Senhor, o Senhor traga mais fé ainda ao nosso coração, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Nós cremos que aquele que se manifestou em carne era o Filho de Deus. Nós cremos que Ele está revelado hoje no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Nós cremos que a multiforme sabedoria de Deus está sendo dispensada pela igreja. Nós cremos na ação do Teu Espírito, Senhor. Porque o Espírito explica as Escrituras, nos mostra, nos revela acerca do Verbo. O homem natural não pode compreender as coisas celestiais. Mas através do Teu Espírito que tem sido dado, Senhor, nós conseguimos compreender. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar esse cântico.